Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
E meu povo, na boa, aqui é Fred Costa e o que eu mais tenho dobrado é minha carga horária de trabalho.
Aqui é o Reinaldo Farruber e eu nem aprendi a dobrar roupa direito, minha mãe sabe disso, sempre me recriminou, quem dirá dobrar elementos.
Fala galera, aqui é Manuel Messias e a única coisa que eu não tenho dobrado na minha vida é meu salário.
E aí galera, Matheus Nascimento, e a única coisa que eu consigo dobrar é papel e colher.
Tem poderes psiônicos aí, né?
Telecinese. E aí, galera? Meu nome é Edmundo e eu tô dobrando meu bíceps porque eu tô aprendendo com o Emanuel.
Aí, galera. A galera tá me quebrando, velho.
Ele tá dobrando e partindo no meio aí.
É, eu meio que dobrando.
E, gente, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o universo de Avatar, que não é aquele Avatar do pessoal azul do James Cameron, é o Avatar, a lenda de Aang, a lenda de Korra, aproveitar o recente lançamento aí do live action que saiu na Netflix e que foi muito sucesso. Tem aqui no texto que deu o que falar, mas não agradou muitos fãs, mas na verdade agradou, hein? Temos
polêmicas,
protestos aí. Mas serviu pra lembrar que esse universo é maravilhoso, tanto a animação como a própria história e todo o lore de Avatar é incrível, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes eu quero falar do nosso Apoia-se. A gente é um podcast independente. A gente conta com a sua ajuda para nos manter produzindo. Meu computador tá quebrando. E se quebrar, não tem mais episódio. E para ajudar é fácil. Você entra lá, apoia.se/perdidosnafilosofia. Nos ajuda com qualquer quantia. Mas a partir de R$10, você é convidado a participar do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Espaço lá que a gente se conecta, troca ideias, manda texto. E é bem massa. Ai, mas não sei o que. Eu não quero me cadastrar. O meu cartão não sai. Vende Pix, perdidosnaparalaxe@gmail.com, a nossa chave. Vai ajudar demais, e a partir de R$10 você também entra no nosso grupinho. Agradecer também a nossa parceira Sabiá Gestão de Marcas. Ela que cuida do nosso registro de marca, com muita atenção, cuidado. Então você aí que está abrindo sua empresa ou sua obra de arte, qualquer coisa, quer fazer o seu registro, fale com eles e apresente o nosso código PARALAXE10 para ter 10% de desconto no serviço deles. E vamos pro programa!
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Pois é, pessoal, e nessa edição aqui a gente tem como convidado o Edmundo, que ele veio aqui participar, e assim como o Aang, a gente tem que saber um pouco da história dele. Me conta aí, qual que é a história da sua nação, Edmundo?
O que você tem dobrado ultimamente, né?
Tenho dobrado pouca coisa, além do trabalho, né, do 35 horas semanais. Eu sou professor de ensino público e privado, eu também sou educador popular do cursinho da Morabe aqui de Joinville. Sou formado em filosofia, né, e crio conteúdo também nas redes sociais com @profedword. Aliás, rumo aos 10 mil aí, faltam 100 e pouquinhos seguidores aí pra chegar a 10 mil. Quem quiser seguir lá, acompanha, vamos bater essa meta aí. E aí, né, fiz aí também lá no Twitter, né, fiz até uma trend sobre o Avatar, que aí a galerinha que me chamou pra conversar aí sobre o desenho aí, a animação que falaremos hoje.
O Edmundo vai sair daqui com 10 mil, viu, galera? Vai ser escutando esse programa, que você vai lá e vai seguir Edward, e o Edmundo vai ter esses 10 mil seguidores dele aqui a partir do Perdidos na Paralax.
Isso aí.
Massa demais. Gente, pra falar de Avatar, eu acho uma boa ideia de tentar explicar pro nosso ouvinte que não é familiarizado com a obra, a gente tentar falar do universo Avatar, tentar falar um pouco da história, né?
Então, galera, a lenda de Aang, né, que é o Avatar, que como o Fred já sugeriu aí, ele não se refere ao Avatar do James Cameron, inclusive teve, né, uma polêmica sobre o uso do nome Avatar com Shyamalan naquele primeiro filme da lenda de Aang, naquela primeira tentativa de adaptação horrorosa que acabou indo pro cinema. É tanto que aquele filme, ele não se chamava Avatar, né? Ele se chamava só A Lenda de Aang, porque não pôde usar o título Avatar devido à obra que é o roteiro original, entre aspas, né? Que é Pocahontas, o roteiro original ali do James Cameron. Mas a Lenda de Aang, ela é um mundo, né, profundamente inspirado nas várias mitologias orientais, E esse mundo, ele tem pessoas que são capazes de controlar os elementos, né? Eles são chamados de dobradores. E esses dobradores se dividem em quatro grandes nações: a nação da terra, do fogo, da água e do ar. E a cada um ciclo de geração, um desses dobradores, ele é capaz de controlar os quatro elementos e ele é chamado de Avatar. E ele também é o responsável por manter a paz na terra e no mundo espiritual. Ele é um representante, meio que uma representação dos espíritos da natureza, dos espíritos elementais na terra. Ele tem uma conexão ali. E tudo começa quando a nação do fogo, né? A história começa quando a nação do fogo, ela tenta, né, através do uso tanto do fogo quanto de uma espécie de tecnologia que é meio steampunk, né? Ou seja, uma tecnologia a vapor ali, tenta sobrepujar as outras nações. Próximo Avatar, ele vem da nação do vento, né? Que é uma nação de monges, os monges do ar. Eles acabam extinguindo toda a população dessa nação com o intuito de evitar que o próximo Avatar nascesse, né? Como o próximo Avatar seria nesse ciclo, seria da nação do ar, então todos os monges do ar são assassinados pela nação do fogo, para que não corra o risco de vir o próximo Avatar. E o líder da nação do fogo, ele se auto-intitula como aquele que seria capaz de trazer a paz ao mundo através da guerra, no lugar do próprio Avatar, né? Então tem todo um contexto. É uma fantasia, é um desenho que tem ali um começo bastante infantil, mas ao mesmo tempo é um desenho que tem um contexto político muito profundo. Então a gente já começa com um debate que é extremamente contemporâneo. A gente tem que lembrar aí que Avatar é de 2003, se eu não me engano. Se alguém depois puder dar uma olhadinha aí pra me corrigir.
Sim.
Mas a gente tá, inclusive, né, debatendo o tema do genocídio. A animação começa com um genocídio de toda uma população e é um tema que tá muito em voga hoje. É um talvez o debate político do ponto de vista da política internacional mais importante da atualidade, né? Então, apesar de ser uma animação de 2003 que ganhou uma adaptação na Netflix, né, esse ano, ele traz temas políticos muito contemporâneos, né?
Os criadores da série, né, o Michael Dante e o Brian Konietzko, né, eles são os criadores da série, os produtores executivos. A série é de 2005, mas 2005. Provavelmente em 2003 eles já estavam pensando sobre isso, tanto que eles se inspiraram para falar sobre essa história das práticas de artes marciais que eles faziam, né? Eles tinham interesses em artes marciais e aí nessa inspiração, né, nessa vontade de produzir uma animação, eles se inspiraram nas artes marciais e a gente pode perceber, né, no próprio estilo de dobra dos personagens, que são inspirados em várias artes marciais, né? Kung Fu, Tai Chi Chuan...
Baguá.
O Baguá, né, que é o do ar.
Tem umas artes marciais bem interessantes,
né? Além disso, tem um sincretismo também de filosofias, né? A gente fala no sentido filosofia oriental, mas tem um pouquinho de cada vertente, né? Tem o taoísmo, tem o hinduísmo. É uma mistura de referências, uma mistura de elementos que gera o Avatar. Tanto que o Avatar é um lutador de UFC, né? Que ele aprende várias dobras, várias artes marciais.
Porque se cada dobra tem um estilo de arte, né?
Matheus tava louco por falar isso desde a do grupo, gente. Ele queria dizer isso. Essa frase tinha que ser dita.
O Avatar é um lutador de UFC, galera. É isso.
Mas, galera, a gente trouxe o Edmundo aqui, como ele já adiantou, inclusive porque ele, né, soltou uma trend aí, né, no antigo Twitter, no Twitter, né, agora.
Verdade.
Ele soltou uma trend no Twitter, exatamente falando sobre as questões do... Como o Edmundo já falou, é um professor de filosofia, né, ele é professor de filosofia, e aí ele soltou uma trend dando ali uma filosofada. Conta aí pra gente, Edmundo, a trend e os efeitos aí da trend.
Então, eu uso muito em sala esse exemplo do Avatar, mesmo que hoje os alunos não saibam mais. Agora voltou, obviamente, né, mas eu assistia quando adolescente, né, e a animação, e a galera hoje em dia não conhece, não tem mais tanta referência. Óbvio que com a volta, né, com a adaptação, a galera começou a ter essa referência de volta. E aí eu ficava bem frustrado em sala de aula. Que bom que teve essa releitura, porque agora eu posso usar de volta esse exemplo. Mas eu parto muito para falar dos pré-socráticos, né? Que tem exatamente essa questão da natureza e dos elementos como prática da arqué, de como existe o mundo, né? E a própria animação traz isso, né? De, o mundo existe em harmonia a partir dos quatro elementos, que aí depois é dizimado, que a gente vai falar ainda, né? Um deles. Eu falava muito que cada filósofo era um um cara ali de uma tribo diferente, né? E o Aang é o cara que pegava todos esses. Então, você pega lá o Tales de Mileto, era da tribo da água, que pra ele tudo era água, né? O Heráclito, fogo, tudo é fogo e é isso, e tudo tá em constante mudança. Aliás, faz até, agora puxando até uma analogia a isso, né? Porque é isso que a tribo do fogo faz, né? Uma mudança com as outras tribos, né? De um jeito ruim, de um jeito ruim, mas faz uma mudança aí também pras outras. E aí, eu vou citando ali os filósofos pré-socráticos e também fazendo essa analogia, né? A gente tem ali da terra, os quatro, né? Fogo, terra, água e ar. E aí, os pré-socráticos, a ideia de arqué, né? Que é causa inicial, pra quem ainda não tem essa referência ali, que a galera começava a tirar ali, né, da mitologia e buscar a ideia de uma filosofia, começar a pensar. Esses dias eu vi até uma postagem sobre isso de, pô, se o Tales de Mileto não tivesse feito isso, né, de começar a questionar os mitos, aí não precisava estar falando dessa parada chamada filosofia.
É.
Talvez. É. Se eles falassem assim, ah, foram os deuses, show. Fechou. É isso.
Toca o foda-se aí. Cara, eu acho que o mundo de Sofia, me corrigem se eu estiver errado, eu li o mundo de Sofia quando eu tinha uns 12 anos. Ele começa falando dos filósofos da Arqué, né? Assim, ele Sim. começa explicando lá o Parmênides e a coisa do rio, né? Toda aquela coisa Anaximandro, Anaxágora. Eu tenho, tipo, a única vez que eu ouvi esses dois nomes na minha vida, Anaximandro e Anaxágoras, que eram desses filósofos aí que tratavam essa questão da Arqué, dos elementos, foi no mundo de Sofia. Depois nunca mais ouvi falar dessa galera, assim. Não é uma coisa que a gente estuda muito, né? Mesmo a gente que estuda filosofia, acaba não se dedicando tanto a esse tópico da história da filosofia, né?
Mas isso aí, no primeiro segundo semestre da faculdade, enche o saco.
Sim.
É só isso.
É mesmo. Porque é engraçado que a gente, por exemplo, na minha graduação eu tive introdução à filosofia. Aí você tinha introdução à filosofia na faculdade de filosofia. Só que era introdução à filosofia que todos os cursos tinham. Aí você já tava encheio de saco, porque você tava estudando uma matéria da história da filosofia antiga e nessa introdução à filosofia. E aí eu sempre falo pros meus alunos que eles falam assim, ah, pô, mas pra que eu vou estudar essa parada? A gente já sabe que o mundo não se constrói dessa forma. Eu falei, cara, mas vocês estão falando de 500 anos antes de Cristo. Vocês não estão falando agora, beleza? Pensar em 2024, que o mundo não é só água, fogo, ar e terra, show.
E ainda é, né? Diga-se de passagem.
É, e ainda é também, mas não é só, né? Mas parte daí, e o cara pensar, por exemplo, a ideia de átomo lá, o Demócrito lá atrás, o cara tinha que pensar muito além. Isso em 2024, a gente rir da cara deles é muito fácil. Mas Sim. parar pra pensar lá atrás, e aí eu sempre puxo essa ideia do Avatar, porque, né, tá mais fresquinho ali na mente dele essa ideia dos desenhos, das animações, e fazer essa analogia como pensar a realidade a partir da natureza. E eu acho que isso também é uma das coisas muito da hora da animação, que é tratar a natureza como um papel fundamental, né? Que até depois, na minha recomendação, eu vou falar sobre isso, mas, por exemplo, que o próprio Francis Bacon vem trazer essa ideia também, né? O nosso chamado Chico Toicinho.
Chico Toicinho,
ele traz essa ideia de que você tem que ter uma harmonia com a natureza mesmo utilizando dela. Pô, a gente pensar isso num mundo que pensa em consumir, em degradar, em destruir, é importante mesmo retomar, às vezes, esses filósofos antigos e da relação deles com a natureza.
Esse debate, ele é muito contemporâneo, né? Porque hoje, assim, né, eu comecei dizendo que o Avatar, ele inicia a dar o pontapé com um debate sobre um tema político contemporâneo, mas tem outro tema político contemporâneo muito presente em Avatar, que é o debate ecológico, né?
Uhum.
Então, assim, tudo gira em torno do risco que é do desequilíbrio dos espíritos da natureza, né? Então,
Exatamente.
Assim, tem lá uma cena, e vocês vão conseguir em alguma medida ver essa cena também na série da Netflix, em que os espíritos da natureza da água, eles são, né, eles sofrem um tipo de violência ali, né, pra não entrar muito em detalhes, pra dar spoiler. E o mundo todo, a água toda entra em desequilíbrio, né, então assim, o equilíbrio ecológico ele é muito fino. Aqui em Fortaleza, a gente sofre muito problemas de aterramento de praias. E aí, cara, você aterra o porto do Pecém, que é um porto petroleiro daqui, você muda a ecodinâmica de todo o litoral cearense. Entendeu? Porque você botou areia lá no Pecém, que é um trecho de praia muito pequeno. E aí o litoral de Fortaleza se altera quase todo, né? Muda a profundidade da água, muda a temperatura da água, muda um monte de coisa por causa de um... Então, assim, é um debate que não tá muito longe da gente, muito pelo pelo contrário, né? Tá presente, assim, no cotidiano.
Uma coisa que eu fico pensando, né, é que, para além dessa questão da ecologia formal que a gente pensa no meio ambiente, existe uma espécie de ecossociologia, talvez, em Avatar. Então, assim, existe uma questão de um respeito com os modos de vida de cada um dos povos. Você percebe que, assim, cada um dos povos, para além da questão da afinidade com um determinado elemento, né, e essa afinidade, ela vai implicar com um meio de produção totalmente distinto dos outros. Então, a galera que vive da água tende, por exemplo, a gente vê muitos exemplos do pessoal que vive dobrando água tanto em pântanos, mas também, por exemplo, nos polos, né? Ou seja, tem acesso ao gelo, essas coisas, usa isso para construir e para produzir a vida, né? E ter acesso ao alimento através disso, né? O pessoal da terra já opera de uma outra maneira, né? Usa isso para estar fazendo as construções das suas casas, todo esse tipo de coisa. O ar, né? A gente vê muito pouco, né? Porque os dobradores de ar, eles foram extintos, então a gente não tem acesso aos meios de produção do viver, né? Dos monges, né?
Eles produziam veículos aéreos,
sim,
né?
E tinham muita afinidade também com animais, né? Que voam também, como a apa e aquele esquilinho, né? Também que tem orelhudo lá deles, lá, tipo um símio, um esquilo lá, esqueci o nome daquele bichinho lá. Uma das coisas que a Nação do Fogo faz, né? Para além dessa questão da guerra, né? É uma imposição do modo de produção dela, né? Na medida que eles alcançam a industrialização...
Que é o modo de produção industrial, diga-se de passagem.
Exato. Né? Eles começam a querer impor isso para todos os povos. E isso aí passa a ter uma implicação de gerar esse desequilíbrio, né? Essa questão do Avatar, ele ser essa figura que traz o equilíbrio, ele é bem interessante, porque isso se aproxima bastante da filosofia oriental, né? De você ter, tanto no taoísmo, né? Que é essa questão de você ter uma figura de um governante ou do sábio, que ele tá num não lugar de ação, em que as coisas giram em torno dele, e com isso ele garante que as coisas funcionem em harmonia. Então, assim, o exercício de poder é diferente desse exercício de poder ocidental. O Avatar, de certa forma, ele fica um pouco nesse lugar, né? Só que como ele pega tudo desregulado, ele, dentro da mitologia do desenho, ele precisa estar, de certa forma, impedindo, principalmente na primeira saga, né? Impedindo essa ação do Reino do Fogo, né? Que quer impor o seu meio de produção, meio de vida para as outras nações.
É, né? Eles são imperialistas, né?
Mas tem uma coisa, cara, que me chamou a atenção nessa fala do Reinaldo, eu jogar para vocês, que é assim, de fato, os avatars, antes do Avatar, que é o principal da nossa história aqui, que é o Aang, eles eram avatares que tinham essa coisa do poder do individualismo, né? Só que o Avatar Aang, ele tem uma virada, ele é uma criança, né? Uhum. Então, quando ele é congelado, ele fica congelado, o povo dele sofre um genocídio, é dizimado, ele acorda 100 anos depois sem saber o que aconteceu, e a Nação do Fogo já se tornou um império escravocrata, predatório, né? Em relação aos recursos naturais das outras nações, e o Aang não tem um professor, né? Ele não é um cara que ele vai lá e vai chegar porque ele é o fodão. Tem uma cena maravilhosa, aí eu vou ter que dar um mini spoiler aqui da série, não é bem assim na animação, mas na série, que é a Avatar da Terra, o espírito da Avatar da Terra, dizendo pra ele que ele tem que... O verdadeiro Avatar é um guerreiro, né? É um cara que vai lá e vai resolver só e vai baixar a porrada em todo mundo. E aí tem todo um arco de construção dele dizer que ele não é esse tipo de Avatar, né? Que a força dele são os amigos dele, né? O Aang, ele já tem uma pegada, uma virada dessa coisa do Avatar como equilíbrio pra ideia de o Avatar como aquele cara que é capaz de produzir comunidade, né? É a relação de comunidade com os amigos dele, essa relação comunitária que ele faz, que acaba se colocando como o diferencial dele, porque todos os avatares vivem nele, todos os anteriores, cada um tem suas características, e a dele, ele não é sábio como o antigo Avatar do Fogo, ele não é forte como a antiga Avatar da Terra, mas ele tem uma coisa assim, meio desenho infantil, mas meio filosofia de vida, da força da amizade, né, assim.
É aquele meme do... Ele não tem dinheiro, ele não tem fama, mas ele tem o povo.
Ele tem o povo, ele não sabe dobrar todos os elementos, mas ele tem o povo, né?
Mas se ficar comigo é porque gosta do meu lepo-lepo.
Isso é bem legal que o Manel falou, porque assim, se a gente for ver, né, assim, um dos arcos, né, de evolução do Aang, né, na série, e aí dando spoiler pra quem não assistiu a animação, mas sem entrar em detalhes, é conseguir reunir em torno deles pessoas, aliados, né, amigos dos outros elementos. É importante para ele ter um aliado de cada um dos elementos em torno, e ele, de certa forma, ele consegue chegar no final da história com todos, né? Eu não vou dizer quem que é. Se bem que a gente vai acabar falando, né, que é o último aliado do fogo,
tem,
né?
Tem que dar uns spoilers, assim, né?
Não vai ter jeito.
É porque, inclusive, porque é isso, ele não aprendeu a dobrar todos os elementos. Então ele inicia a série dobrando apenas o ar, né? E tipo, o Avatar, ele só só nasce com um talento meio que para dobrar o elemento do povo dele. Os outros vão ser aprendidos. A diferença é que ele é o único capaz de aprender os outros três elementos, né? É então ele nasce só dobrando A e aí depois ele vai aprender as dobras. E tem outra coisa que eu acho fabuloso, assim, aí fica para nós professores. Eu acho que o Ed lida muito com isso, cara, porque a maioria de nós aqui é professor universitário, né? E o Ed lida com adolescentes, né? Que eu acho isso fabuloso, assim. Eu confesso que eu não saberia como dar aula para um adolescente, assim, é outro universo, né? Mas essa coisa das relações, deles terem que aprender a lidar com as diferenças deles, né? Deles estarem se descobrindo, assim. Tem personagens que são ali meio criança, meio adolescente. E eu acho que isso faz com que a série da Netflix converse com um público, por exemplo, mais amplo. A gente tava dizendo aqui, tem vários fatores pelos quais Avatar fez algum sucesso, porque teve uma audiência dobrada em relação a One Piece, foi o dobro, né? Porque eu acho que ele tem um diálogo mais aberto com essa geração também, mais nova, assim. Eu acho que diálogo é mais fácil, deve ser, inclusive, agora, né, com essa abertura, é um exemplo pra sala de aula de filosofia de adolescentes que eu acho que é muito palpável pra eles, né?
É isso, eu acho que, assim, os desenhos, as animações em geral, elas têm trazido isso, né, de conectar com a realidade ali dos desafios mesmo, né? Isso do Avatar, né, do Aang, é muito latente de, tipo, estou crescendo no sentido que ele tem o poder que ele tem, mas que ele não sabe lidar com aquele poder, né? Ele não sabe lidar como utilizar disso, como o que ele tem que fazer, já que o Emmanuel puxou o gancho, é muito isso, né? A adolescência, né? Todos aqui passamos pela adolescência, do sentido de que você vai saindo de uma fase que você é uma criança ali, que você não tem responsabilidade nenhuma, você vai se caminhando pra um lugar onde você tem que pagar boleto, né? Você tem que dobrar o trabalho, como a gente falou. Eu acho muito legal, né, essa psicologia, assim, por trás, né, das animações. De certa forma, no geral, atualmente vem trazendo essa pauta, mas a lenda de Aang já trazia na primeira e traz, né, nessa nova adaptação. Isso é muito também pra nós adultos também, né? Muitos momentos a gente também tem assim, tá, beleza, eu preciso pagar boleto, mas eu também preciso viver. Então, eu tenho um desafio a ser cumprido, a minha missão enquanto Avatar de pagar os meus boletos, mas eu também quero curtir com os meus amigos um momento, né? Então, qual será a minha missão aqui dentro do capitalismo? Capitalismo além de pagar boletos. E ao mesmo tempo, né, como o Emmanuel falou, essa pressão, né, da Tribo do Fogo ali de produção, do modo de produção, de aumentar. Então, um diálogo onde o adolescente começa a ver ali como ele é explorado na sociedade, mesmo que inconscientemente ele vai entendendo isso. E ao mesmo tempo, como ele precisa lidar com essa dicotomia, né, da sociedade entre ser uma pessoa, primeiramente, né, que tem anseios, tem felicidade, tem tristeza, mas ao mesmo tempo também preciso lidar, né, as minhas lutas diárias com a vida em geral.
É, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né?
Cara, eu tava pensando a mesma coisa.
O pessoal que não conhece Avatar, que tá ouvindo o nosso podcast, mas não ouviu, não assistiu ainda nem o live action, nem o desenho animado, a palavra Avatar vem do hinduísmo, né? Que é o culto aos avatares, né? Que tem essa conexão espiritual. Então, nesse sentido da própria série, eles incorporaram essa questão do hinduísmo na questão do equilíbrio espiritual de transferência ou de transmissão espiritual, né? Então, o Avatar, os poderes do Avatar são transmitidos espiritualmente de geração em geração.
De encarnação em encarnação, né?
E aí, tem um easter eggzinho, né, de que o amor da vida do Avatar em vida acaba se tornando o próximo Avatar, a aparência, né, do próximo Avatar se parece com a pessoa que ele amou na vida, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Ah. O Aang, ele gosta da Katara, né? E a Korra parece muito a Katara. E aí, quando você vai ver a história dos outros Avatares, tem isso também. É um easter eggzinho, galera.
Ah, isso eu não peguei, não.
Matheus, lembra contigo isso.
E aí... Aí, ó, já temos a influência do hinduísmo na questão do culto ao Avatar, né? Porque antes do genocídio da tribo do Ar, os Avatares eram celebrados, né? Então, quando nascia um Avatar numa tribo, era uma festa, né? Era aquela comemoração. E aí tinha aquela coisa política mesmo de ir atrás da tribo vizinha de um tutor pra ensinar ao Avatar a dobra, né? Uma coisa que não acontece no Jeng, porque a gente tem um empecilho. Pra quem também não conhece começar a série, galera. A história toda começa com o avô do Zuko, o bisavô do Zuko, que tem um sonho de levar o progresso para as outras nações, né? Ele se sente um pouco responsável por essa missão civilizatória de levar a tecnologia, que na época eles tinham a tribo do fogo, tinha acabado de descobrir a tecnologia a vapor. Então, com as suas dobras de fogo, eles conseguiam fazer com que as máquinas trabalhassem por eles, né? Tanto que eles têm navios.
É, eles têm navio a vapor, é.
Exatamente, de ferro, né?
A galera tá com vela lá, eles têm navio a vapor.
Então, a Nação do Fogo começou a ter um comportamento imperialista, né? Podemos dizer assim, de dominar outras nações. Tanto que na série do Avatar, quando vocês forem assistir, vai ter um momento que o Aang vai estar num vilarejo que é proibido a dobra de terra. Porque é um vilarejo dominado pela Nação do Fogo, né? Eles proíbem a dobra da terra, como uma forma de domínio cultural também, né? Vamos assim, e de própria segurança de si mesmo, né? Eles não querem que os dobradores de terra dobrem terra. E aí você percebe que nesse vilarejo eles não têm casas muito elaboradas de pedra como em outras cidades da nação da terra. E a gente pode chamar isso, né, de um certo genocídio cultural. É proibido de ter ali sua própria cultura.
Gente, a Nação do Fogo só queria levar a democracia para esses outros povos. Gente.
Olha aí.
Tem petróleo em Avatar? Tem?
Aquele filme do Paul Verhoeven lá, como é que é o nome? É. Tropas Estelares, né? Vamos levar a democracia aqui pros
insetos. É, Johnny a vapor.
Democracia e ferro, né?
E
porque
ferro.
Assim, além do vapor também, eles aprendem também a metalúrgica, né? É notório que pra manter a nação da Terra sob controle, eu lembro bastante disso, né? Porque eles têm bastante medo do pessoal da Terra, porque eles têm uma dobra que é muito poderosa no ponto de vista de poder...
Combate, né?
Machucar o corpo, é. Combate, né? Machucar o corpo mesmo. Né?
Exatamente.
E aí tem vários dobradores de terra poderosos que eles mantêm em espaços de metal, né? Porque eles não conseguem dobrar metal, né? Inclusive, é um dos pontos de evolução de uma das personagens queridas da série, que é a Toph, né?
Acho que é o personagem que todo mundo lembra, né? A Toph.
É, icônica. É. Sim, Renato, tu tocou num ponto que é interessante, que é o do taoísmo, né? Cada tribo tem a sua própria filosofia que está relacionada à dobra do elemento, né?
Matheus, deixa eu só bater um bingo aqui, cara, antes da gente entrar um pouquinho no taoísmo, é porque tem um negócio aí que é uma coisa muito adorniana. Só preciso bater o bingo aqui do Adorno. Só pra dizer que teve um episódio. Eu não lembro de vocês terem falado do Adorno no episódio aí sobre a estética do corpo, hein?
Ficou só não, Foucault não e Platão.
Não teve Adorno.
Vai bater o Foucault, ó. Bateu o Foucault.
Mas só pra bater o bingo aqui, porque o que a Nação do Fogo faz, tem uma frase do Adorno na Dialética do Esclarecimento, que ele diz o seguinte, né? O esclarecimento está para a natureza, assim como o senhor está para o escravo, né? Que o objetivo do esclarecimento é a dominação da natureza, né? Então, assim, ó, crítica. Algumas traduções vai ter Dialética do Iluminismo, né? Então ele vai dizer, o iluminismo está para a natureza, assim como o senhor está para o escravo.
A palavra domínio surge daí, né, Manel? A palavra domínio no grego surge justamente dessa relação social de controle do corpo do escravo.
É, o domínio tem como se fosse uma tradução, a ideia de cercar alguma coisa, né? O seu domínio é aquilo que você tem posse, tem controle. Mas, aí, cara, eu fiquei pensando que, assim, é muita noção de razão instrumental, né? Porque, assim, a razão instrumental é essa coisa que uma das funções dela, segundo os frankfurtianos, especificamente o Adorno e Horkheim, é o desencantamento do mundo. Então, a razão instrumental, ela tem como objetivo desencantar o mundo, né? A racionalidade instrumental, você pega lá no Weber, ela tem como objetivo essa coisa de desencantar o mundo, de acabar com o mito, né? De destruir o mito. E ao mesmo tempo que ela é um mito também, né? Que ela se comporta tal qual o mito. Que essa é a grande sacada da Dialética do Esclarecimento do Adorno e do Horkheim, né?
Que roubou do Benjamin.
E do Benjamin, verdade.
Roubou do Benjamin.
Verdade,
isso aí, ó.
Verdade.
Se não fosse o Benjamin, eles nem sabiam disso aí.
Verdade. Benjamin é o primeiro cara a ter essa grande sacada. E muitos anos antes, né? Uns 20 anos antes.
É a dobra do Benjamin.
Então, a Nação do Fogo, ela tem muito esse comportamento imperialista que é característico dessa coisa da racionalidade instrumental, né? Assim, inclusive, essa obrigação moral fascistoide de, assim, né? Eu preciso levar a civilização para este povo que não conhece a tecnologia, né? É engraçado como isso ainda tá na nossa cultura, né? Tanto que você ainda vai ter o grande problema. Eu sigo alguns influenciadores digitais indígenas, né? De vez em quando, os caras têm que estar lá explicando que eles têm telefone, cara. Que eles têm... É muito louco. com isso, brother, né? Você tem um cara em 2024, um influenciador digital indígena, a galera questionando por que, que um indígena tem iPhone. Ora, porra, né? O cara não é pra ter iPhone, é pra ele viver ainda como se ele, né? Essa associação que esse império da racionalidade instrumental faz, do que aquilo que não está 100% impregnado de racionalidade instrumental é primitivo, né? Então, assim, sim, é tratado sim como primitivo.
A gente percebe na lenda de Korra, por exemplo, que a discrepância com a lenda de Aang, né? Na lenda de Korra, as cidades lá são muito mais tecnológicas, são muito mais, vamos dizer assim, modernizadas, né? Urbanizadas do que na lenda de Aang. É como se o Aang fosse no período feudal e a lenda de Korra já fosse um período já pós-industrialização, né?
Isso caberia outra crítica demorada, né?
Sim, é uma coisa curiosa que uma das coisas que o Avatar ele não resolve é até interessante. Isso também vai acabar tendo relação com o taoísmo, né? Que assim, um princípio da imobilidade, ela é um valor dentro do taoísmo. E é diferente da questão da ideia ocidental do progresso, né? E aí o que acontece? Assim, pro governante, pro mestre do Tao, ele tá exercendo sua influência, ele precisa ser imóvel, ele precisa ser vazio, por exemplo, né? Uma mente vazia. Tava lendo um livro sobre taoísmo, né, recentemente. Você tem muita a alegoria da roda, né? Por exemplo, assim, você tem a roda, ela tem seus eixos, né, seus aros que giram em torno do eixo vazio. O eixo, para ele manter a roda, para a roda existir, você precisa ter um eixo vazio em que os outros elementos giram em torno. E aí, uma das coisas que o Avatar não consegue resolver, eu acho, né, de certa forma, se a gente for ver a progressão que acontece para a lenda da Korra, é a questão da divisão da tecnologia. Porque, assim, a Nação do Fogo, eles querem levar o seu modo de vida, a sua tecnologia, a sua democracia, mas eles não querem dividir as benesses disso com os outros povos. Eles querem, na verdade, usar os outros povos como também uma fonte de exploração para esse modo de vida deles, para poder fortalecer o modo de vida deles, os valores deles e todas essas coisas, né? Eles não querem pegar e chegar para os dobradores de terra e falar assim: olha que bacana, a gente desenvolveu aqui essas máquinas, como é que a gente pode integrar a dobra de terra a essas máquinas? Em nenhum momento é chegado a dizer isso aí. E na lenda de Korra, né, a gente não quer entrar muito nessa questão, você vê que na verdade assim, a tecnologia ela passa a se desenvolver independente das dobras. Não, mas assim, não foi um advento do Avatar, não foi o equilíbrio do Avatar, foi uma outra coisa que surgiu por fora, na verdade, um outro progresso que é independente do domínio de um povo específico ou de uma dobra específica, né, na verdade.
É como se a paz tivesse levado a isso, né? Como se o período de paz tivesse o período de normalidade e aí a gente pode desenvolver técnicas.
Mas eu tenho uma questão sobre isso, que até é um ponto que o Edmundo já trouxe, até jogar aqui pra ele, que é o seguinte: a gente tá falando dessa divisão, mas tá falando dessa divisão assim, o Edmundo já colocou no debate que assim, é um desenho ocidental falando de características orientais, assim. Então, assim, quando a gente diz, deixando bem claro, não foi isso que o Reinaldo disse, né? Mas uma interpretação possível. Ah, o imobilismo está contrário ao progresso. Mas pera lá, que progresso? O progresso ocidental. Não é que não tenha uma ideia de progresso que seja diferente do nosso ocidental e que seja possível que ele seja integrado às ideias de uma determinada perspectiva oriental, independente de ser oriental, mas uma perspectiva que não seja necessariamente a nossa de progresso. Então, assim, a gente vê essas duas coisas em oposição, mas a gente vê essas duas coisas em oposição com a cabeça de ocidental, né? Eu não consigo saber se os orientais vêm assim.
E é engraçado porque, assim, né? A gente, na nossa formação, a gente sempre vai ver muito mais europeus do que qualquer outra visão filosófica, né? E até quando vocês estavam falando aqui a ideia de progresso, eu trouxe na cabeça outro europeu falando sobre isso, que é o Han Jonas, né? O Han Jonas, falando sobre a ética da responsabilidade. Então, o problema desse progresso desenfreado, claro, o progresso europeu desenfreado, em contradição à própria existência. Então, uma ética da responsabilidade seria uma ética da forma de pensar o progresso, não parar, né, de obter questões da natureza, mas pensando em não acabar com a própria natureza, né? E não acabar com a própria civilização. Claro, pensando civilização no sentido não o imposto, que aí era outra coisa que eu queria trazer, que é exatamente a ideia de civilização primeira, né? A ideia de civilização lá atrás dos europeus, que é imposta da Nação do Fogo às outras nações, né? Porque você percebe até no próprio animação que, como vocês falaram, essa questão do metal, do ferro, do progresso progresso, e você vê as outras num sentido mais de um vilarejo, né? Não é uma cidade lá instalada de forma uma metrópole, uma megalópole, nem nada disso.
Ou quando é que é o caso de Ba Sing Se, vocês não notam que é meio exótico? Aí entra naquela coisa do Eduardo Bessaid, que é aquela coisa do... Aquilo é muito esotérico. Ba Sing Se tem um sistema de transporte que é completamente esotérico. A galera num carrinho de mão, né? Muito exótico, assim.
Sim.
É, a galera... É, o transporte vai em umas trilhas num carrinho de mão. Ou seja, tem que ver essa coisa. Tem, sim, né? O problema do esoterismo, não é? Do exótico nessa leitura ocidental que a gente faz do Oriente, né?
Que é um estereótipo, né? Eu trabalho muito, assim, com os alunos quando a gente vai falar sobre antropologia, que é a diferença... E eu acho que é interessante a gente perceber, né? A gente sempre, quando fala de algum lugar, a gente tá falando de um ponto. A gente não parte do nada, a nossa visão, né? Aqui, os três que eu estou vendo estão de óculos, por exemplo. Então, eu sempre vou ver a partir do meu óculos a realidade, né? Do outro, a realidade daquele que eu consigo observar. Então, é isso que acaba sendo também, né? Como o Emmanuel trouxe, eu tinha comentado... Eu acho até foi meio em off antes, né? Que eu tinha comentado sobre essa questão da visão estadunidense. Quando a gente olha pra isso, também vai ter alguma margem pensando sobre essa diferença de progresso que a gente acaba reproduzindo. Porque mesmo que você veja, né, a Nação do Fogo como o vilão, o destruidor, você sempre vai ter em mente... Até por uma visão europeia que a gente constrói, né, na nossa mentalidade, de que ela é a evoluída, ela é a avançada, ela é a que detém o progresso. As demais, pô, seria tão bom a gente viver aqui como os primitivos da nação do ar, da terra, da água, mas não, né, essa noção de primitivo tá ligada exatamente a uma visão europeia do que seria progresso, né? Como foi falado. Essa questão do Han Jonas eu acho muito boa colocar, né? Alguns chamam de Han Jonas, que é uma visão europeia, né? De novo, mas que é partir de uma ideia de responsabilidade com o progresso. E aí eu acho interessante trazer de novo essa questão do coletivismo, né? Que o Aang traz, diferente dos outros avatares que chegam em... resolve o problema e, ah, beleza, bate no peito individualmente e assim vamos resolver, ele traz pra coletividade, e uma frase que eu gosto muito, assim, de repetir, e falo isso também quando vou falar, principalmente de meio ambiente, é que a gente nunca vai resolver problemas coletivos com ações individuais, né? Tem até uma recomendação, eu sei que deixo pro final, mas já trazei, depois eu retomo ela, um documentário de 11 minutos que tem no YouTube, que é aquele Esqueça os Banhos Curtos, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um videozinho bem legal, assim, uns 11 minutos, que é exatamente trazendo que a indústria como um todo, né, midiática, tem essa de, eu tenho que tomar banho mais curto, porque senão eu vou acabar com a água do planeta, enquanto o agronegócio tá explorando, né, a água aí a torto direito, né, o agro é pop, agro é isso, agro é aquilo. E aí, esse vídeo, ele retrata exatamente a ideia de que, por exemplo, nos Estados Unidos, 3% do lixo é criado pelo município, munícipes, e... os 97 são pelas indústrias. Então, joga uma responsabilidade, algo individual, mas que aí o Aang traz pro coletivo. Pô, se a gente não mudar a estrutura dessa sociedade aqui, se a gente não pensar de outra forma diferente do que a Nação do Fogo tá propondo, a gente não consegue mudar exatamente a forma como a gente tá vivendo, né? A própria realidade.
Isso é uma coisa legal, assim, que o Aang, ele pega uma situação tão deteriorada, esse domínio da Nação do Fogo, e aí o avanço tecnológico dela e a maneira como ela tá principalmente conduzindo o uso de metal, que talvez ele sozinho, diferente dos outros avatares, ele não conseguiria estar resolvendo esse problema todo. Então, uma das coisas que ele tem que fazer é realmente unir as outras nações, né, para poder estar lidando com a Nação do Fogo, né, com a maneira que a Nação do Fogo tá dominando e no final, tanto que o clímax da história, de certa forma, não apenas uma luta do avatar individual, né, mas ele individualmente, mas também, assim, esse levante dos povos, né, contra a Nação do Fogo, né, tal, isso é bem, bem bacana, né.
Inclusive, isso tem uma mudança de perspectiva, os próprios conflitos da história, né, então a gente pegar aqui o Hobsbawm, você vai ver ali que na passagem da Era dos Impérios para a Era dos Extremos, né, pegando duas grandes obras, assim, do Eric Hobsbawm, historiador, egípcio, eu me recuso a dizer que o Hobsbawm era americano, ele era egípcio, ele tem uma ideia de que modo de guerra no processo do imperialismo contemporâneo ali do século XIX, ele faz com que a geopolítica do planeta mude, né? Então a gente tem que lembrar também que o Aang aparece como uma espécie de diplomata. Os conflitos a partir do século XIX, a partir do desenvolvimento das máquinas de extermínio, né? Que vai culminar com Oppenheimer e com, né? Pra fazer referência ao filme recente, que vai culminar com a produção das bombas atômicas e das armas nucleares em geral, eles causam uma mudança muito grande na geopolítica do planeta, né? E no final das contas, assim, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque não é um problema que dá pra resolver individual, por exemplo, um problema de um indivíduo muito poderoso, né? Porque às vezes, assim, no senso comum, a gente tem essa doideira, ah, por que que o presidente não resolve, né? Acho que vocês já devem ter ouvido isso, né? Passar pelos ouvidos de você, ah, se eu fosse o presidente, tem uma galera que ainda diz assim, mas no senso comum, ah, se eu fosse os Estados Unidos, né? Personifica, assim, a ideia, se eu fosse a China, eu faria tal coisa, né? Como se não houvesse uma grande teia política, uma trama política que é muito, muito mais complexa do que a vontade de um indivíduo. Então, por mais poderoso que o Aang seja e que ele se torna, né? Ele aprende a dobrar o raio, ele vira o avatar mais overpower de todos, porque ele dobra tudo mesmo. Ele dobra metal, dobra sangue, dobra...
É salário.
Metal ele dobra também, o Aang, no final?
Aparece, não aparece na jornada dele. Na jornada da Korra, ele já tá dobrando tudo. Ele já dobra sangue, metal e todas as outras coisas, entendeu? Na jornada dele não aparece. Isso é ele adulto.
Aí foi depois.
Em Korra já tem dobradores de ar também, né? Korra, depois que o Aang consegue lá derrotar o Imperador da Nação do Fogo, ele restabeleceu o equilíbrio.
Aang fez filho, hein?
Teve uns filhos, mas aí que tá. O restabelecimento das dobras faz com que pessoas, assim, que não tinham relação nenhuma com a tribo do ar, começaram a ter dobra de ar. É como se fossem escolhidos,
Tá. Então, tipo assim, não é...
Não foi os filhos, não. Tá. Não.
Porque senão haja...
Seria absurdo,
seria dobra do Viagra, né, cara? Tipo assim...
O cara realmente tá dobrando a população mundial.
Mas o... Eu vou jogar uma provocação pra vocês aqui, que era, na verdade, assim, eu vi o Manel falando sobre essa questão, e quando ele pegou, ele falou assim, o Aang é um diplomata. Eu concordo totalmente que o Aang é um diplomata, cara. E aí, vamos dizer assim, isso me lembra, vai dar um gosto agridoce e o que eu vou falar, cara, pra Avatar, né, cara? Porque os monges do ar, né, eles são monges, né, cara? Eles são monges, talvez, como Shaolins, mas eles também são monges como os tibetanos, né, de certa forma, né? Então, assim, essa história de que você vem uma nação e essa nação, ela invade um determinado lugar e depõe o governo, né? No caso, não matou todo mundo, né? Mas vamos dizer assim, persegue aquela determinada casta de monges, esse tipo de coisa. E aí um monge exilado sai e começa a migrar pelo mundo e buscar aliados, esse tipo de coisa. Você vai lembrar um pouquinho do Dalai Lama, né, cara? Isso aí, tipo assim.
E eu tô pensando aqui, cara, que se o Avatar fosse brasileiro, ele seria então o Celso Amorim. É isso.
Meio que o grande... Mas é isso que eu tô dizendo. Por mais que o desenho nos traga coisas fantásticas, ele tem os seus esoterismos. Ele tem um entendimento do Oriente como um lugar exótico. Entendeu? Ele não escapa dessa coisa. Não é como se o desenho fosse um desenho programadamente marxista que estivesse fazendo críticas absolutamente profundas. Lembrando pro pessoal, gente, que isso aqui são todas interpretações nossas, né?
Sim.
Como críticos, estudiosos.
Até porque continua sendo uma animação dentro de uma indústria cultural, né? Então tem seus limites também.
A obra de arte, ela é uma parada em aberto, né? Ela deixa essa coisa pra gente fazer as interpretações. Mas assim, o desenho é exótico. Ele tem um certo olhar exótico para o Oriente. Essa ideia dos monges nômades do ar, as tatuagens, né? Lembra que o Aang, ele é... Tal hora ele é tatuado. Aquelas marcazinhas azuis, elas não são de nascença, não. Aí ele brilha. Ali a cabeçona dele brilha, né? O da marquinha azul. O Aang, por exemplo, não ganharia o Whopper, né, Edmundo? Porque o Aang, ele já é careca. Ele não é como eu, Edmundo e Matheus aqui. Ele não é só calvo. Ele já é careca. Então, assim...
Sem Burger King pra ele.
Ah, eu posso só deixar aqui um pontinho que eu quero deixar minha reclamação ao Burger King, tá? Eu queria deixar aqui explícito, quero deixar laudado aqui. Registrado que não tá funcionando em Santa Catarina, eu fui enganado, eu recebi mais de 30 mensagens pra eu passar. Eu passei ontem, né, tá sendo gravado aqui no dia 28/3, ó, com a data, 2024, e eu só recebi uma risada da atendente. rachando o bico da minha cara por ser calvo. Nossa, então, assim, eu fui humilhado e eu não recebi nada do Burger King.
Passou anos cultivando a calvície isso. Pra ver se conseguiu o sanduíche e não conseguiu.
Pra chegar nesse momento.
E esse burger, ele é imperialista. Porque ele é burger o quê? Ele é Burger King.
É.
Ele não é burger plebeu.
É, Edmundo, mas pensa que pelo menos a humilhação foi gratuita, cara. Então já sei.
Nossa.
É, alguma coisa. É mentira que eu gastei gasolina, porque é drive-thru. É.
Não, não tem isso.
Eu ainda gastei. Eu quero a reposição da minha gasolina no meu carro pelo Burger King. Que poderia muito bem ser rei hambúrguer, mas não é. Por quê? Porque é imperialista. É.
Monarquista, né, galera?
É monarquista.
Oi, gente, Débora Fofano falando aqui. Eu trago hoje um recadinho muito importante. No último episódio sobre Platão, Foucault e a estética do corpo, nós abordamos a questão dos alimentos transgênicos. E um ouvinte queridíssimo entrou em contato com a gente para fazer uma observação que foi muito bem-vinda. Então, inclusive, gente, entre em contato, dê o feedback, traga suas críticas, que aqui a gente está sempre aberto para ouvir. E aí eu vou trazer para vocês a reflexão que ele colocou para a gente, porque ele é uma pessoa da área e aqui a gente não tem interesse nenhum de disseminar fake news, e ele alertou para uma que a gente falou. Ele falou que os alimentos transgênicos não necessariamente passam por uma tecnologia de modificação genética que tira o potencial nutritivo desses alimentos. Muito pelo contrário, essa tecnologia ela pode ajudar a deixar alimentos mais nutritivos e trazer benefícios para a nossa alimentação de maneira geral. Claro que continua a crítica, né, de que muitas vezes uma tecnologia tão boa pode acabar sendo utilizada para uma produtividade exacerbada e algum tipo de transação capitalista de um interesse econômico somente. É, então ele faz essa reflexão e coloca: é fake news essa ideia de que um alimento transgênico por si só, por ser transgênico, por ter passado por essa tecnologia, vai diminuir o poder nutritivo desses alimentos. Então fica aqui esse nosso alerta, é fake news essa conversa, mas ainda vale uma boa discussão sobre o uso dessas tecnologias dos transgênicos para a nossa saúde física, mental e tudo que a gente precisa para viver bem. Valeu, galera. Até mais.
Ei, galera, eu queria trazer à tona aqui uma coisa, né? A gente tá falando de A Lenda de Aang porque teve o live action. Eu não vi o live action. Eu não fiquei com vontade de ver o live action depois das críticas que eu li. Mas tem alguém aqui defendendo que foi um sucesso. Não, né? Não sei.
Assim, eu tô trabalhando com dados empíricos de audiência.
Estatística, né? Estatística.
O cara tá questionando a ciência,
negacionista. Não, porque já teve um filme ridículo. Eu lembro quando saiu esse filme lá em 2012, né? 2012 que saiu esse filme. E foi ridículo. Eu assisti esse filme, foi ridículo. Qual a diferença desse filme pro live action?
Ah, tem tipo, diferença.
Os produtores não estão participando. Eles já caíram fora. Em 2020, eles já se separaram, já falaram que não ia produzir mais e tal. Não participaram da produção dessa live action, né? Então já esperava que seria ruim. Mas por que ele fez mais sucesso do que o One Piece? Porque eu sei que aqui no Brasil, o One Piece fez sucesso. Sim. Na França foi sucesso. Em vários países da Ásia foi sucesso. Mas nos Estados Unidos, Aang foi bombástico.
Cara, a animação, aí a gente entra aqui, um problema que é, né? A gente já debateu muita coisa. Vamos falar agora realmente da parte cultura pop, né? A animação, ela tem muitos fãs, né, cara? Ela é um desenho que marcou gerações. Então, assim, de antemão, eu acho que ela já produz uma curiosidade. Goste ou não, gostando ou não, uma galera muito grande assistiu. Inclusive, assistiu para desgostar, né? Ah, pra eu não gostar, tipo, tem muita gente que não vai ver e, porra, assisti todo e não gostei. Tive esse problema recente com o problema dos três corpos. Quem me conhece sabe que eu amo física. Fui lá ver o problema dos três corpos e pra mim foi uma decepção, porque não tem nada de física. Mas a série é bem ok. A série é qualquer coisa mais ou menos. Não tem física.
Eu quero ver também.
Mas aí a Lenda de Aang tem uma parada que, assim, acho que muita gente foi ver. Eu acho que tem atores carismáticos. Não sei se vocês concordam comigo, mas a galerinha que faz o núcleo jovem é muito carismática. Então pega bonito, assim, tem cenas bonitas, o CGI, ele oscila, mas tem coisas muito boas, tem umas coisas bem bizarras também, né? Mas tem coisas muito boas, eu acho que ele no todo, ele é um bom enlatado da Netflix, né?
É, legal.
Ele não é uma série revolucionária, não vai mudar, né, a nossa compreensão de... Ele não está para o mundo das séries. O que o desenho esteve para o mundo dos desenhos. A gente precisa lembrar que, assim, quando você trata de desenhos que não são japoneses,
japoneses, não são animes. Os Estados Unidos, ele não tem, os desenhos ocidentais em geral, eles não têm histórias muito rebuscadas, muito complexas, né? A não ser as histórias, adaptações de HQ, etc. Então você tem uma obra original ocidental que tem uma qualidade ímpar, que é uma revolução para a época, para o mundo do desenho, né? Nos anos 2000. Então, assim, o Avatar, ele tem um lugar especial na vida de muita gente, assim, que cresceu acompanhando, inclusive na minha, acho que no Edmundo já disse que na dele.
Eu amo demais,
né? Eu acho que foi isso, cara.
Aliás, pergunta importante que eu não lembro aqui. Era na Globo ou na SBT que passava?
Na Globo.
Era na Globo, né?
Acho que era na Globo, era.
E aí, cara...
Nossa, eu amava demais.
E aí, bicho, tem esse impacto e, assim, a série é a melhor série do mundo? Não. É uma série muito boa mesmo, assim, muito divertidinha. Não vai mudar a sua vida, mas vai você dar umas boas risadas. Às vezes vai ficar puto com a má interpretação ali de um ou outro personagem que não interpreta bem.
Manel, melhor do que o Yu Yu Hakusho?
É, pra mim é, cara.
Porque o Yu Yu Hakusho foi Ave Maria.
Pra mim é. É melhor que One Piece e Yu Yu, sim. É uma adaptação melhor.
Melhor que One Piece, olha, tu tá prometendo, hein?
Não, é melhor,
hein,
que One Piece, eu acho. A nível de adaptação, eu acho melhor que One Piece.
Eu sou fã de One Piece, eu simplesmente amei.
Eu gostei da adaptação do One Piece. Eu também tô em débito. Eu não assisti o live action de Avatar. Eu preciso assistir pra poder falar isso com mais firmeza, mas eu posso especular que eu acho que talvez as tintas que tornam o Avatar uma animação ocidental, elas se carreguem mais no live action. E aí o que que acontece? Assim, aqui a gente falou bastante sobre essa questão da lente do universo oriental por esse olhar ocidental. Eu acho que o Avatar, ele é um exemplo exatamente disso. Assim, toda a filosofia, toda a questão de espiritualidade, de espiritualismo, de harmonia com a natureza, todas essas questões que estão presentes na discussão, elas são colocadas num ponto de vista de como um ocidental enxerga isso acontecendo no Oriente. Aí o que que acontece? Talvez a condensação, ela tornou esse negócio mais confortável. Por que que eu tô falando isso? Porque a animação do Avatar, ela fez muito sucesso no Ocidente, ela é bem avaliada no Oriente.
Ela foi produzida lá, né? Lembrando, o estúdio de animação é coreano.
É, mas uma coisa curiosa que acontece com o Avatar é que se você for ver os appzinhos de avaliação de animação do Oriente, né? Tanto do Japão, quanto da China, quanto da Coreia, o número de pessoas que assistiu isso lá fora é muito pequeno. As pessoas que assistiram lá fora gostaram, mas o número é pequeno. E aí o que que acontece? E as avaliações, elas são umas avaliações do tipo assim, ah, legal. Tipo, no sentido do quê? Que tem uma não relação que acontece entre os povos orientais com o Avatar. Uma teoria que eu achei interessante, que eu vi um cara que comenta animes falando sobre Avatar, ele falou que talvez tenha uma espécie de vale da estranheza cultural em Avatar. Porque assim, esteticamente parece oriental, parece asiático, só que quando você vai ver o comportamento desses personagens, o que move esses personagens no seu âmago e as ideias por trás, isso é muito ocidental. E aí o pessoal fica meio bugado. Não é uma questão de não gostar de animação ocidental, porque tem animações ocidentais que são muito bem avaliadas na Ásia.
Spider-Man é um sucesso. Sim. Hulk também.
Hulk. Só que o que acontece é mais ou menos o seguinte, assim, lá Avatar em específico é uma coisa que não pega, assim. Então eu acho que talvez o live action ele seja mais americanizado, e por isso que ele fez muito sucesso nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil eu também não vi esse oba-oba todo, esse frisson todo.
É, até porque o One Piece fez sucesso em países onde o One Piece faz sucesso, né? Tipo, tem muito isso.
E eu acho que tem essa questão do consumo, né? América para americano. O estadunidense, ele consome ele próprio, né? É uma coisa que é diferente da gente aqui do Brasil, que a gente consome o estadunidense, né? A gente não consome...
A gente consome tudo, né?
Agora,
como a gente não é nem ocidente, nem oriente, a gente tá aqui no subglobal, a gente meio que vai consumindo tudo junto. Hoje em dia, é o consumo massivo de K-pop, né?
A gente é antropofágico, né? Pra citar.
Antropofágico.
Mas se pegar mesmo a cultura oriental que a gente consome, é muito sul-coreana, que é muito investimento também estadunidense, sim, né, na propagação.
Sim, total. Sul-coreanos, é isso. Tem uma pegada de um amigo meu, recentemente visitou a Coreia e o Japão, né, foi lá realizar o sonho dele. Sim. Cara, qual que é uma massa mais legal, assim, que tu mais se divertiu, né? Mais legal é foda. Ele disse, cara, na Coreia é muito ocidental, assim, parecia que eu não tinha saído do ocidente. Claro que é diferente, mas o dos lugares por onde ele caminhou, obviamente. Ele não vai conhecer a Coreia profundamente numa viagem a turismo, né? Ele disse que era muito ocidentalizado e o Japão ainda tinha essa pegada mais... Assim, apesar de ser muito ocidentalizado também, eles têm uma pegada ainda muito específica lá deles. Mas isso que o Ed falou, cara, é muito característico, assim. É tanto que você vai ver o mercado consumidor americano... O filme faz... Ah, o filme fez 400 milhões nos Estados Unidos e 200 milhões no resto do mundo. Às vezes, caralho, brother. Tem filmes de Hollywood que eles fazem mais que o dobro da bilheteria do resto do mundo só nos Estados Unidos, bicho.
Sim.
Então eles têm essa coisa mesmo de um consumo excessivo, uma galera
cultural, né?
Consumindo as próprias coisas dele lá. Mas eu acho que isso também não pode ser descartado em relação a One Piece, não. Né?
Só queria lembrar que Avatar, desde quando saiu a animação, a primeira coisa que fez sucesso nem foi essa toda essa mitologia, não foi nada. Era muito destaque porque... As lutas eram muito bem feitas e a animação em si, né, era muito bem feita, mas era muito criativa a forma como eles faziam. Isso foi era como era muito vendida no mundo inteiro, Avatar. Era a animação em que as batalhas eram muito, muito massas. Assim.
Pode crer. Eu ia falar só uma coisa, né, que é uma curiosidade também, podemos dizer assim, imperialista, né, que é... Existe uma página no Instagram que é do Ismael, que é o África do jeito que você nunca viu. Acho que você já deve ter visto, né, e ele tava fazendo uma crítica ao governo chinês, porque o governo chinês e o russo estão interferindo muito em questões políticas africanas, né? Já teve presença da polícia chinesa na África, né? E agora o governo chinês está investindo muito em cultura chinesa dentro da África, uhum. né? Criando templos de Kung Fu, colocando as crianças africanas para aprender Kung Fu. Assim, nada contra aprender uma arte marcial, né? Mas isso é uma espécie de colonialismo, né, uma espécie de imperialismo cultural. É que é uma coisa que a gente... que faz parte desse assunto que a gente tá falando aqui, né, do Avatar.
É, faz. É a questão que eu sempre falo. Outro dia eu tava nessa discussão com amigos, né? Assim, a China e a Rússia, né, também, eles têm um déficit de soft power cultural, né? E aí o que que acontece, assim? Você tem outros países asiáticos que estão num crescendo de soft power, que é, por exemplo, a Coreia e o Japão, ele tem toda uma ascensão, né, também... E uma manutenção do que eles conquistaram ao longo das décadas passadas. Só que a China, ela não tem tanto essa presença, né? Então, ela não tem essa questão de soft power tão presente. Eu acho que, vou dizer assim, essas investidas aí que eles estão fazendo aí na África é justamente para tentar transformar aquele continente num mercado em potencial para consumir a cultura deles, porque eles sabem que isso acaba favorecendo muito também as outras indústrias, né? Além da indústria cultural.
Com certeza. A Margareth Menezes estava falando justamente isso, né, de que é uma coisa que o Brasil, assim, os brasileiros geralmente questionam muito, que é esse investimento em cultura, né, como se investir em cultura fosse algo inútil, algo que desvaloriza a indústria, né, empreendedores, empresários e tal, sendo que é o oposto. Quando se investe em cultura, consequentemente os outros ramos da economia vão ser, de alguma maneira, favorecidos também, né.
E não só isso, assim, né, eu acho que durante a pandemia ficou muito claro o papel da cultura em geral, assim, sabe, do entretenimento, do coisa pra gente, até pra gente se expressar, mas também sobreviver, né? Tipo, é uma coisa que, como o Matheus falou, é uma coisa que é subestimada muito porque não é uma coisa que você come, né? Não é uma coisa que você veste, que também é, né? Que você veste cultura, né?
E mas... come também, né? Burger King aí pra provar.
E come também o Burger King. Não citarei mais nomes. Boicote.
Mas que nem assim, a questão da Coreia, assim, as pessoas elas pensam que elas acabam olhando essas questões que assim, a Coreia, ela tem toda uma estrutura de produção de ideias, né? Que começa desde investimentos mais baixos como o Webtoon, que permite a criadores estarem criando suas ideias em quadrinhos para que depois acabam sendo adaptados para séries e animações, né, coreanas e tal. Tem muita animação e série coreana que nasceu como Webtoon. Você tem toda a questão da produção cultural do K-pop, né, produção de música pop coreana. E aí você vê isso aí tudo de forma desconectada. Mas quando você para e pensa como a Coreia, aos poucos, ela conseguiu expor para o mundo o modo deles de viverem, mostrar que eles não são uma cultura alienígena, inclusive tem essa questão questão da similitude que eles procuram emular com o Ocidente e tal. Isso vai ter total sobreposição com o fato de que você tem marcas de carro e eletrônicos que passaram, por exemplo, marcas de carros e eletrônicos japoneses. Então, por exemplo, assim, hoje uma Hyundai ela tem muito mais penetração de mercado do que uma Honda. Hoje uma Samsung tem muito mais penetração de mercado que uma Sony, por exemplo. Essas coisas têm relação uma coisa com a outra. Na verdade, a gente deveria mostrar a nossa cultura para fomentar o consumo não só da nossa cultura fora do país, mas também de nossos produtos, né? E aí, se a gente partiria por uma ideia mais parecida com a coreana, que é tornar a nossa cultura palatável para o exterior, aí é uma outra discussão, né, cara? Que aí é meio complexa, né, essa questão.
Eu acho que, de certa forma, a nossa já tem essas características de palatabilidade. Mas, enfim, a paralaxe muito doida aqui, né? A gente falando do Avatar e tava discutindo aqui o mercado cultural e o soft power da Coreia da China.
Então, para avançar a hora, vamos para as nossas indicações. O que é que vocês trouxeram aí para complementar o tema? Vamos lá.
Então eu vou mandar algumas indicações aqui que eu já citei durante, mas eu vou retomá-las, né? Primeira obra, Os Pensadores, do Francis Bacon, que eu li recentemente ela de novo, porque eu tô fazendo uma matéria do Filosofia e Mestrado aqui da UFPR, e aí a gente tá tratando... Filosofia da Ciência, né? No mestrado na UFPR, e a gente tá tratando sobre ela. E ela é bem mais de boa pra ler do que outras obras filosóficas, às vezes mais complexas. Então, pelo tema circular na questão da natureza, eu acho que é importante. O documentário que eu citei, que eu acho muito bom, que é o documentário ali, Esqueça os Banhos Curtos, ele é legendado no YouTube, mas se você digitar Esqueça os Banhos Curtos, ele vai aparecer em inglês. Como eu sou péssimo em inglês, não falarei o nome em inglês, mas se você digitar lá... Até porque agora eu tô contrário a nomes em inglês, por exemplo, marcas que tem nome em inglês, que eu não vou mais citar, mas... Eu falo sempre assim, ó, eu não tô recomendando que eu tomar banho longo, é só uma reflexão o documentário. Por quê? Porque não é tu que paga conta da água, né, os pais de vocês, então... não esqueça os banhos curtos, apague a luz também, né, não só pro agronegócio usar disso tudo, mas também pros seus pais pagar menos na conta de água e luz.
É isso aí, galera.
Eu ultimamente não tenho consumido tanta coisa, a última coisa que eu fui consumir foi rever o Avatar, a Lenda de Aang, mas com 35 aulas, uma matéria de mestrado, e Enio, coisas está difícil conciliar, mas eu recomendo um perfil, @profedward.
Tá engajado na...
Vai estar tá na descrição do episódio, tá, galera? O Instagram do Edmundo.
Fazer aquele famoso jabá, né? E recomendar, aliás, gente, se você veio por mim, que é difícil, mas eu vou mandar pros meus alunos assistirem esse episódio, até porque estamos tratando sobre esse tema, não o Avatar, mas a questão do consumo e tudo mais, assistam os outros episódios. Inclusive o sobre Burucutus, onde eu também participo.
Exatamente.
E tem outros episódios, a galera que é muito fera, muito da hora, acompanha eles também nas redes sociais, que provavelmente também estarão na descrição aqui.
Eu vou depois deixar um link do vídeo que eu comentei no YouTube, que fala por que, que os asiáticos não curtem tanto o Avatar, falando sobre essa questão aí do Vale da Estranheza Cultural, que eu achei um conceito interessante, eu acho que parei até explorar, achei divertido isso. Nossa. Eu vou estar deixando também o link, gente, desculpa, eu não sei... De novo, vou estar indicando o livro em inglês. Aqui eu sei que às vezes... Não é... É que às vezes eu...
A gente foi do Edmundo ao Reinaldo aqui. Edmundo anti-imperialista se negando a falar determinados nomes de empresas de fast food ou de comida rápida.
É que tem um livro do Hans-Georg Miller, que é aquele autor, um autor que ele é alemão, ele tá lá na Universidade de Macau, lá pesquisando. Ele escreve também sobre taoísmo e Zhanghua. Ele escreve sobre isso. Ele pesquisa sobre isso também, além daquela questão lá da perfilidade lá que ele formulou, e que eu já trouxe em outros programas. E ele tem um livro chamado Taoism Explained, que ele fala que, ou Taoísmo Explicado. E aí ele vai pegar desde o sonho da borboleta, né, que é aquele continho taoísta que muita gente conhece. Ah, o cara, o monge sonhou que era uma borboleta, e aí quando ele acordou, E aí ele vai pegar também a questão da alegoria da rede, todos esses pequenos continhos taoístas que tem um fundamento filosófico, e ele pega, ele explica problemas que aconteceram na tradução desses materiais, que fizeram incutir valores filosóficos ocidentais dentro da percepção desses contos. E ele fala assim, ah, teria que mudar isso, isso, aquilo na tradução, não sei o quê. O que você está dizendo aqui é outra coisa, esse tipo de coisa. Ele faz um trabalho linguístico um pouco mais profundo, é bem legal, assim. E aí você vê, assim, fala assim, caraca, eu achava que eu entendi alguns conceitos de filosofia chinesa, mas na verdade, assim, ah, tá tudo bem contaminado com muito platonismo e até cristianismo mesmo. Assim, a gente tá falando aqui de Avatar, assim, a questão da reencarnação mesmo de Avatar é totalmente cristã, né? É, assim, no sentido de que se mantém uma unidade, né, de ser entre as encarnações. Isso é uma questão que não faz nem sentido, né, do ponto de vista de outras culturas.
Terminou com uma crítica.
É, terminou criticando. É, pessoal, minhas indicações vão ser as histórias em quadrinhos e os livros do Avatar, né, A Lenda de Aang, pra você que tem filhos, sobrinhos, netos, indicar pros seus alunos. Eu acho que A Lenda de Korra também tem, se eu não me engano, mas o A Lenda de Aang tem os livros e as histórias em quadrinhos. E a minha outra indicação, sim, curiosidade, né, a estética de Avatar bebe muito a estética do Estúdio Ghibli, né, então eu vou indicar aqui filmes da Estúdio Ghibli, né, tem a Princesa Mononoke, Chihiro, A Viagem de Chihiro, tem o Ponyo, né, também. É isso, pessoal. E também assistam um filme novo, O Menino em H, se eu ainda não assisti, vou esperar sair na Netflix, mas é isso. Estúdio Ghibli, assistam.
Posso pedir um favor só de soletrar como que se escreve Estúdio Ghibli, porque isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade quando eu ouço o podcast, que aí eu vou pesquisar as indicações e não sei escrever.
G-H-I-B-L-I, Ghibli. Ghibli, né? Ghibli.
Mas vai estar nas nossas indicações no nosso site, pparalaxe.com.br, vai ter link no post. Eu vou dar minhas indicações agora, as de vocês são muito boas, mas a minha é maravilhosa. Sigam o canal Avatar Real no YouTube. Ele é um brasileiro, certo? Ele fala sobre as questões, sobretudo Kung Fu, as questões das artes marciais envolvidas em Avatar. Só que o plus dessa história é que ele se veste como Avatar, ele é careca e tem a tatuagem na cabeça.
Nossa. Ah, não, mano. Eu vou procurar isso agora, mano.
Tô olhando
isso
agora no...
Ele já gravou mais, hoje ele tá gravando menos, mas é maravilhoso.
Acabei de ver a cara do elemento.
Ah, o cara, mano. Ah, uma colocação, na verdade, todo calvo, ele é meio Avatar, né? Porque se puxar aqui pra frente, é que vocês não vão, vocês estão ouvindo, vocês não vão ver.
Não se preocupe, não. A gente vai fazer uma montagem tua aqui, simulando o Andy. Tu nem
olha,
te
aqui,
preocupa
ó,
com representatividade calva, imposta.
O Reinaldo, ele já tem uma missão aqui. Ele vai transformar o Edmundo no Andy.
Andy Mundo.
A capa do negócio vai ser aproveitar. Caralho, esse cabelinho aí no formato de seta. Caralho, que o
Edmundo, você manda uma foto com o cara invocada pra gente usar na capinha, cara, que eu já vi potencial, cara.
Pode deixar.
Mano, esse cara Avatar Real, ele tem uma tatuagem na cabeça, mano. Igualzinho, é? Caralho.
Olha. Tô te falando.
Pra fechar as minhas indicações, eu também vou ser... Eu vou indicar que vocês vejam A Lenda de Korra, que a gente não entrou muito, né? Assistam A Lenda de Aang, assistam a série da Netflix, depois vejam A Lenda de Korra. Mas acabou que não era essa a indicação que eu ia dar. Eu achei que a gente... Podcast é uma coisa muito massa. Eu achei que a gente ia debater um tema ou outro ali e acabou, a gente se encaminhou pra outro tema. Então, assim, eu sugiro, pra falar dessa coisa, dessa percepção do Oriente como invenção do Ocidente, o livro do Edward Said, que é o Perfeito. Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, que eu acho que é o livro mais temático sobre essa questão, né? E envolve também as questões que envolvem o Oriente Médio. Isso assim, né? As indicações cabeçudas, né? Leiam o Orientalismo do Edward Said. A Invenção do Oriente também. O Edward Said tem muitos livros interessantes. Mas eu vou deixar a indicação A Batalha dos 100, cara. Porque a gente já tá falando aqui de coisas do Oriente, assim. Toda vez que sai A Batalha dos 100 da Netflix, que são 100 pessoas bombadas, né? A maioria delas coreanas, mas tem pessoas de outros lugares também, competindo uma espécie de Olimpíadas do Faustão, que eles normalmente têm que resolver problemas físicos absurdamente absurdos. Dessa vez tem um maluco do fisiculturismo, que a galera chama ele de Thanos do fisiculturismo. Meu irmão, os Caralho. Ombros dele, sabe, parece a segunda transformação do Freeza, quando cada ombro dele é uma cabeça. Bicho, Caraca, o cara, mano. O maluco é muito grande, velho. Ele é muito grande. A galera chama ele de Thanos no programa.
Tem temporada nova, é?
É a temporada nova, cara. Batalha dos 100 já tem duas temporadas. Pra quem gosta de ver coreano bombado carregando coisas pesadas, vocês vão adorar a Batalha dos 100.
Isso aí, mano.
Assim, porra, eu duvido que alguém tenha pensado assim, tipo, nossa, um gosto que eu tenho. Eu gosto de coreanos bombados
carregando coisas pesadas.
É, tipo, foda, cara, pô. É muito velho. Massa,
sério. Peraí, quem não gosta?
Os caras estão tendo que carregar 2 toneladas de saco de areia nos carrinhos de mina. Aquelas minas de escravidão.
escavação. Cara,
eu te entendo, Emanuel. Eu também fico vendo isso aí, cara. E é uma... Eu vou delírio, cara.
E aí, pessoal, eu queria dar mais uma indicação, né? Já que o Emanuel trouxe o Said, né, com o orientalismo, eu queria trazer o Emanuel Wallenstein com o Sistema Mundo, né? Que ele vai debater essa questão de Oriente, Ocidente, centro, periferia, subalternos, né? Pra complementar a leitura do orientalismo, Emanuel Wallenstein, norte-americano. Principalmente pra quem quer se aprofundar nas leituras de decolonialidade, né? Filosofia crítica latino-americana. É isso
eu
aí.
Eu acho maluco isso, cara, que um dos grandes pensadores da economia decolonial é um norte-americano, que é o Wallenstein. Né?
Isso diz muito sobre a academia, né?
Mas... É pra você ver.
E, gente, como a gente chegou aos finalmente do programa, né? Estamos agora no Livro do Fogo, terceiro livro da Lenda de Aang. A gente vai só, né, saber um pouquinho mais do Edmundo. A gente já ouviu quem é o Edmundo na fila do pão, mas agora o que, que o Edmundo anda fazendo? Onde é que a gente acha ele nas redes sociais? Até que ele já disse, mas se tem outro lugar pra achar ele.
Quais serão as próximas vindas dele como Avatar?
Próximas reencarnações dele como Avatar. Faz teu nome, Edmundo.
Pode deixar. Né, como eu já falei, sou professor de filosofia e sociologia com o novo ensino médio dual de cultura digital também. Não tem nada a ver, mas tudo certo. Atuo nas redes sociais com... Prof. Edward, né? Word de mundo, que é Edmundo, Edward, né? Crio lá conteúdo que você vai absorver várias coisas sobre política, sobre filosofia, sobre sociologia e também sobre o meu cotidiano, que talvez interesse, talvez não. As próximas vindas, eu espero que seja breve, só me convidar e acertar os dias, né? Dependendo dos feriados daí, dos feriados daqui, se dá certo pra gravar. Outra coisa que eu queria deixar como indicação é que a gente, num grupo de estudos sobre leituras, né? Literatura sobre o cárcere. A gente montou uma obra recente que se chama Leitores do Cárcere, junto com o desembargador João Marcos Buch, que é daqui de Santa Catarina. Ele é o organizador do livro.
Desembargador gramsciano, né? Doideira.
E ele chamou, né, a gente para participar do grupo de estudos e isso desembocou numa obra que saiu já, né, no site da Giosta. Eu acho que na Amazon também deve ter, né, a editora é a Giosta, que é Leitores do Cárcere. Já tá à venda. O lançamento é dia 20 de abril aqui em Joinville. Quem for daqui de Joinville, Santa Catarina, né? Fica aí também a indicação. E são leituras que a gente fez, todo mês a gente lia sobre uma obra, e a nossa análise crítica sobre essas obras. Então, basicamente... Algo que a gente fez aqui, por exemplo, de tratar de uma obra que foi a série, né? A partir de filósofos, de psicólogos, pensadores do direito, porque dentro dos autores tiveram eu, outros advogados, uma psicóloga, o próprio desembargador. Então, a gente construiu essa obra em conjunto e ela já tá aí nas melhores bancas mais próximas de você.
Aí sim, hein?
Muito bom. E, gente, esse foi o nosso programa sobre Avatar, essa obra que a gente ama de paixão, que rendeu tanto papo aqui. Mas, deixando aqui uma reflexão, que embora Avatar seja sobre dobrar coisas, a sua maior lição é sobre dividir seu tempo com os amigos. Oh, é isso, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau.
É muito, muito bom fazer com o Fred, que ele sempre fecha legal. É. Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, pessoal.
Tchau, galera.
Tchau, tchau.
Eu fico me perguntando se tu passa a porra do programa todo pensando o que tu vai dizer no final. Ou é assim, peibufa, apareceu.
Vem do meu coração, cara. Ô, Edmundo, qual é o nome do documentário do banho, hein?
É Esqueça os Banhos Curtos.
É como se é um adolescente de 13 anos que começou a puberdade e ele tomou essa decisão, né? Esqueça os banhos curtos.
Mas assim, ó. Caralho, o Fred, ele tá...
Pô, meus alunos vão ouvir isso aqui.
Eles esqueceram Banhos Curtos.